Eu acho que é importante que durante esse verão e com os grandes desafios que nós enfrentamos e as situações que estão a ocorrer, que nós concentramos acerca da fé, que nós edificamos e alimentamos a nossa fé. A nossa fé tem que ser alimentada. Por isso nós ouvimos a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, se queremos alimentar a nossa fé, temos que ouvir a palavra de Deus. Nós podemos matar qualquer coisa viva só não alimentando. Nós podemos matar uma erva de ninho só, né, não dando água. Aquilo vai morrer, mesmo uma, né, uma erva assim. Mas se nós queremos alimentar a nossa fé, nós temos que, né, se nós queremos que a nossa fé cresça, temos que alimentar. E essa é com a palavra de Deus. Então, por isso, hoje eu vou falar sobre como que a fé opera. Eu tenho titulado essa mensagem, Eu Declaro. Nós aprendemos semana passada que fé opera por amor. O amor é como um petróleo, é como uma gasolina dentro do nosso motor. Sem gasolina, aquilo não anda. Fé opera por amor. Mas tem uma expressão. E como o amor, né, a pessoa pode dizer, ai, mas eu amo a minha esposa. Mas se nunca dizer eu te amo, eu vou dizer, a esposa vai duvidar. Se não há expressão do amor, as pessoas duvidam que há amor ou não. Mesma coisa com fé. Podemos ter muita fé no nosso coração, mas se não há expressão, as pessoas dizem, é como qualquer. É um indivíduo como qualquer. Não há expressão da fé que ele disse que tem. Por isso, fé fala. Fé se manifesta. Eu vou mostrar um versículo aqui em Romanos, porque Romanos é um livro que fala acerca da fé. Fala tanto acerca da fé. Em capítulo 10, versículo 8, diz o seguinte. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca. Onde está a palavra? Não bolsa. Boca. Ok? Às vezes ele diz, eu tenho a palavra, né, no meu bolso. Eu tenho a palavra, né, no meu carro. Eu tenho a palavra, né, lá em casa. Não. A Bíblia diz aqui, a palavra está junto a ti. Não num saquinho que tu levas, aquela mochila. Ou, não, está junto a ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Então, a fé fala. Mas não fala de qualquer coisa que sai da boca. Essa não é fé. Fé fala da palavra que sai da tua boca, que está no teu coração e que sai do teu coração pela tua boca. Essa é a manifestação da fé que tem. E eu quero que nós focamos sobre isso, porque é uma lição que muitas pessoas entendem com a sua mente, mas não praticam. Por isso, às vezes, sente abalado com as coisas mínimas, por causa da pouca fé que tem. Porque em Lucas 6, eu tenho muitos versículos hoje, então, faz favor, vamos virar rápido as páginas. Está em página 100 do Novo Testamento, da minha Bíblia. Diz Lucas 6:45, o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque, né, da abundância do coração fala a boca. Da abundância O que está dentro do teu coração vai sair, vai ser falado, vai ser manifesto. Eu quero ajuda. Fernando, pode chegar aqui? Vamos imaginar que essa copo cheia de água é o coração de Fernando. Ele tem um coração cheio do amor, porque a Bíblia diz que Deus derramou em nós, não é, o seu amor. Agora, as coisas acontecem na vida, não é? As coisas, não é? Dificuldades que surgem, a pessoa, ele fica abanado. Então, quando alguém abana, não é, a nossa vida, o que é que vai sair? Vai sair daquilo que, não é, que está dentro do nosso coração. Se nosso coração está cheio de rancor, de desapontamento, de amarguras e tudo, quando alguém nos abanda, vai sair amargura. Não é? Vai sair coisas ruins da nossa própria boca. Não é? É um bom sinal para saber o que está lá dentro. Só basta passar por certos problemas e situações e vai sair, e vai ver o que é que sai. Ok? Se teu coração está cheio de fé, quando fica abanado, sai fé. Ok? Ajuda-me, pai. Ele é como rocha, ficar ali. Mas esse é um princípio, obrigado. Esse é um princípio. A nossa boca vai falar daquilo que está dentro. Nós podemos ter um certo controle durante um tempo, mesmo quando nós estamos cheios das coisas aqui dentro, nós podemos às vezes, como está? Às vezes conseguimos controlar. Mas quando nós estamos, por exemplo, em casa, ou numa situação não tão, né, que não necessito, não faz show, não limpa agora, não é o tempo para isso. Quando está a controlar, tentar a controlar, né, as emoções, porque eu disse na nossa célula semana passada, nós não podemos controlar as nossas emoções. Emoções apanham-nos, não é? Ficamos assim, de repente, zangados. Vocês têm, não é, alturas dessas que parece que o sangue vem logo à cabeça por causa de alguma coisa que eu tenho ouvido, que alguém disse ou fez, ou coisa assim. Fica logo, não é? Está no carro conduzindo assim, na boa, e alguém entra em frente e logo vem aquela emoção. Agora, tu não consegues controlar aquela emoção, mas tu consegues controlar aquilo que fazes com aquela emoção. Mas se alimentas continuamente aquela tendência de explodir, aquela tendência de falar qualquer coisa, de não controlar, eu vou dizer, aquela emoção vai controlar a ti. Ok? Porque tu estás a encher com coisas carnais, e depois quando mais uma coisa te abana, sai novamente aquela carnalidade, aquelas coisas, né? E tudo. Porque a boca revela o que está dentro. Quando nós temos uma vida de fé e alimentamos a nossa fé, passamos pelas dificuldades, nós temos uma outra conversa, nós temos uma outra coisa que sai da nossa boca. Por isso, nós vamos para o segundo passo. Não é somente a boca revela, não é, a fé que temos, mas fé é a esperança falada. Fé é optimismo. Não podemos ter fé e ser pessimista. Não podemos ter fé e ter medo. Ou estar a andar assim preocupado. Fé é optimista. Agora, eu tenho aqui um símbolo de optimismo. Que é? Alguém consegue ver? Lápis. Essa lápis tem centímetros e a borracha tem 0,5 centímetro. Esse é o optimismo. Vocês entendem? Não entendem? Alguém entende? Ok. Que significa que tu talvez tenha que limpar algumas coisas, mas em comparação daquilo que vais escrever, é muito pouco que tu vais corrigir. Esse é o optimismo. Ok? Esse é o optimismo. Então, se alguém falta de optimismo, e às vezes as pessoas olham para isso e encontram uma borracha de, né, 20 centímetros e uma pequenininha de lápis, assim, né? Porque eles pensam sempre em falhar, pensam sempre em, ai, não presto, as coisas não vão correr bem, as coisas andam tão mal, e parece que eles têm um lápis assim que só tem 1 centímetro e uma borracha assim muito grande, e tem que andar sempre, oh Deus, perdoa-me, oh Deus, eu fiz mal, oh perdoa-me, mais uma vez eu estou aqui, oh mais uma vez, limpa aquela página, eu não podia fazer, eu não devia fazer aquilo, ou limpa novamente. Não. Fé é baseado na esperança. Eu vou mostrar uma passagem aqui. Vamos para Hebreus 10. Versículo 23. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a nossa esperança. Esperança sempre fala do futuro. Fé também traz do futuro até o presente. Fé fala das coisas que são futuras como que está no presente. Ok? Vou dar um exemplo. Quem é salvo aqui? Todos os salvos, todos que são salvos, levanta a mão. Mas vocês ainda não estão no céu. Como é possível dizer que são salvos quando vocês não chegaram ao céu? Vão chegar? Agora, a confissão da nossa esperança é dizer, antes de chegar lá, sou salvo. Ok? Sou salvo. É a mesma coisa em qualquer outra área de fé. Em Romanos 4:17 diz, chama as coisas que não são como que já fossem. Outras palavras, fala as coisas que não está a ver como que está a ver. Fala das coisas futuras como que está no presente. Por isso nós podemos dizer, e a Bíblia fala assim, diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. É do passado. Mas hoje eu preciso da cura. Então eu vou aplicar algo que é real para mim, né? Que já aconteceu no passado. Eu traço, não é? Aquilo que eu quero, não é? Para a minha vida. Essa é fé. Fé fala as coisas que não são como que já fossem. Fé fala das coisas futuras no presente. Como que é mesmo verdadeiro agora? Okay? Se nós falamos das preocupações, nós estamos a falar daquilo que nós tememos que podia acontecer no futuro, como que já está a acontecer agora. Porque medo é fé no negativo. A fé de Deus, não é? É fé crer no positivo, é optimismo. Não significa que nós não temos que usar aquela borracha de vez em quando e chegar àquele trono de graça e pedir perdão porque falhamos. Não estou a dizer que nós não vamos ter altos e baixos, é que nós vamos ter mais altos do que baixos. Nós vamos ter uma vida que sobe, que anda para frente. Se nós estamos sempre à espera de alguma coisa mal acontecer, não é fé que motiva a nossa vida, é o medo. Em capítulo 8, Romanos 8, eu uso muito Romanos hoje porque é um dos livros que fala mais acerca da fé. Mas em 8:24 diz o seguinte: porque em esperança somos salvos. Em esperança. Ora, a esperança que se vem não é a esperança. Porque o que alguém vem, como o esperará? E fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É olhando para o futuro, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que representa a vontade de Deus, aquilo que é a vontade de Deus para nós, e dizer: sim, esse que eu sou, eu tenho isso. Antes de ter, qualquer pessoa pode dizer, depois de estar curada, estou curado. Qualquer, nem tem que ser crente. Qualquer pessoa pode dizer, depois de ter, eu tenho. Mas só uma pessoa de fé pode dizer, eu tenho antes de ter. Eu vejo antes de ver. Não é? Por isso, a nossa própria salvação também é uma expressão desta esperança. Em esperança somos salvos. Por isso a nossa fé, a nossa boca tem que falar segundo o que é real. E esse é outro ponto que eu quero chegar. Fé fala a verdade. As pessoas não entendem isso. Eles pensam que a única coisa verdadeira é aquilo que eles experimentam. Então eles estão doentes, por exemplo. Eles dizem, eu estou doente. É a verdade. Eu estou doente. Podemos pensar que essa é a base. A nossa experiência é a base da verdade. Mas a Bíblia diz que pelos seus pisaduras fomos sarados. Então, se já fomos sarados, como é possível dizer que eu estou doente? Fé fala a verdade, mas a verdade é aquilo que Deus diz, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu sinto, não é aquilo que eu vejo, não é aquilo que eu experimento. Os ilusionistas ganham um monte de dinheiro enganando as pessoas pela sua vista, fazem coisas, fazem truques, não é? E a pessoa tem a ideia que está a acontecer, mas não está a acontecer. Tem uma ideia que aquela mulher está a ser sarada assim no meio, mas não está. Não é? Tem uma ideia, não é? Porque os olhos nos enganam. A nossa própria experiência nos engana. Não é? Mas nós andamos tanto pelo eu acho. E nós pensamos que tudo que eu acho é verdadeiro. Ah, eu não acho que há um inferno. Ah, eu não acho que as pessoas, não é, vão ser lançadas no inferno. Eu não acho que... Então, pode achar, não é, até o fim. Mas não significa que é a verdade. Que é a verdade é aquilo que a Bíblia revela. Essa é a verdade, porque Jesus diz, eu sou a verdade. E não dá opções. Se ele não é a verdade 100%, ele é mentiroso. basta somente uma mentira aqui, transforma esse livro numa grande mentira e engano. Não podemos dizer, eu gosto muito dessa parte, mas a outra parte não gosto, não acho que está bem. Essa que fala acerca de daquilo que eu quero, tudo bem, eu gosto, Deus está comigo, quem será contra mim? Mas quando a Bíblia fala acerca da nossa vida moral, ai, não acho assim. Eu acho que nós temos que ter experiências diversas. A Bíblia é a verdade 100%, senão é o maior engano do mundo. E nós temos que fazer uma decisão sobre isso, porque é impossível ter fé se nós acreditamos na mentira. Impossível ter fé se nós não dizemos essa é a verdade. E nós não enchemos a nossa vida com a verdade. E a nossa boca fala a verdade. Não podemos andar em duas opiniões. Não podemos dizer eu creio em Deus, mas eu acho que não é assim. Fé é aquela firme convicção. Okay? Se nós queremos ter a nossa vida cheia de fé, nós temos que fazer essa decisão. Eu lembro na minha vida, eu fui treinada para ser crítica, para analisar tudo. Eu analisei a Bíblia, há coisas que não entendi, eu queria por isso. Eu não acreditava em demônios, não acreditava em monstros, das coisas que estava na Bíblia. Eu lembro uma vez, eu fui posto entre, né, espada e parede por Deus, dizendo, vais acreditar na Bíblia inteira e vais basear a tua vida sobre ela, ou tu vais afastar, porque tu não podes andar comigo numa mentira, numa falsidade, numa hipocrisia. É tudo ou nada. Fé é assim. Fé não dá opções. É crer ou não crer. É aceitar ou não aceitar. Mas não brinca. Não engana a ti mesmo. É aceitar ou não aceitar. Se aceitar, muda a tua vida, conforme a palavra. E vai ver a fé que é liberta. Fala, muda a conversa. Muda a tua língua. Muda. E vais ver como que as coisas acontecem. Não significa que não vai ser abanado, mas vai sair fé, vai sair uma resposta que tens alimentada, que tens cultivada na tua própria vida. Vai ser uma coisa positiva. Não vai ser, ai, eu não sei o que vai acontecer comigo, sabe? Não. Vai ser fé que transborda. Nós temos que alimentar a nossa própria fé. Fé não fala o que nós queremos ser verdadeiro. As pessoas às vezes tentam de ter fé para coisas que Deus nunca disse aqui. E nós queremos ter, mas eu vou dizer, sem Deus a dizer, não há fé para isso. Fé é só baseada naquilo que é verdadeira, não é aquilo que é desejada. Okay? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Por isso nós temos que ouvir a palavra, temos que aprender da palavra, porque a palavra é a base de tudo que nós vamos experimentar no Senhor. Há pessoas que estão a exigir a sua fé, não é? Para coisas que, não é? Pela misericórdia de Deus, Ele não responde. Se responder, podia estragar a sua própria vida. Mas Deus fala a verdade. Fala, vem, fala o que Deus disse. Bíblia diz em Romanos 14, versículo 23, diz: mas aquele que tem dúvidas está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Olha para isso. Tudo que não é de fé é pecado. Se tu creres uma coisa e tentes de ter fé para uma coisa que Deus não quer, que não está conforme com a palavra de Deus, é pecado. E podes entrar em muitos pormenores, mas eu vou deixar o Senhor preencher esses espaços, não é? Vocês colocam situações, porque eu creio que há pessoas que estão a tentar exigir a sua fé por coisas que eles sabem de dentro que não está bem, mas porque eles querem, eles acham que é verdadeiro. Ah, Deus é amor, Deus gosta muito de mim, Deus quer que eu tenha uma vida feliz e tudo isso, por isso eu quero casar com aquela. E nós oramos: oh Deus, eu quero casar com ela, eu quero casar com ele, oh, e essa pessoa certa. E nós oramos, e oramos, e oramos, e oramos. Graças a Deus, Deus não responde. Porque aquilo que não é de fé é pecado, e pecado leva ao inferno. Mas nós tentamos enganar a nós mesmos, pensando que aquilo que eu quero é Deus. Mas aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, não necessariamente é aquilo que Deus quer. Deus revela aqui aquilo que Ele quer. Se alguém está vacilando hoje, talvez essa mensagem não é tão, não agrada-te muito, mas pelo menos a minha responsabilidade como pastor é avisar a vocês. Com a palavra, aquilo que vocês fazem com ela vai determinar o vosso futuro, mas é a minha responsabilidade dizer aquilo que a Bíblia diz. Não andem em dois sentidos, não vacile entre duas opiniões, não andem naqueles achismos e tenta de corrigir a Bíblia por aquilo que tu achas. A Bíblia não tem erros, é verdadeiro. Se não for verdadeiro, faz favor, estão a perder o seu tempo aqui. Se a Bíblia é verdadeira, aquilo vai endireitar os nossos passos e leva-nos ao sucesso e aquilo que Deus tem dito. Uma outra coisa que eu tenho aprendido acerca de fé é que a fé vence o inimigo. Em Hebreus capítulo 11, que tem aquela galeria de fé, de pessoas notadas pela sua fé, diz em versículo 23: os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Pela sua fé eles venceram o inimigo. Efésios 6:16 diz: fé é um escudo que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. A vossa fé. Quando a palavra é declarada, quando sai da nossa boca aquilo que Deus diz, é como nós levantamos um escudo. Eu aprendi isso quando nas viagens de oração que nós temos feito nos países muçulmanos. Porque não convém enfrentar aquelas protestados, aquelas príncipes, naquelas áreas. Não convém. Nós não temos lugar para fazer isso. Não podemos dizer, né, aquela príncipe de trevas sobre Marrocos, cai por terra agora em nome de Jesus. Não podemos fazer isso. É estúpido fazer isso. Aquilo que nós fazemos e nós declaramos, a Bíblia diz, e agora o inimigo tem que lidar com isso. Ele não tem que lidar comigo. Ele tem que lidar com a palavra, que é a verdade, e a verdade nunca falha. Ele tem que é o príncipe de mentiras, que Satanás é o príncipe de mentiras, porque ele é um mentiroso sempre. Ele tem que lidar com a verdade. E a verdade sempre vence os argumentos dele. Ele não tem que entrar em conversas nem na argumentação com Satanás. Ele somente apresenta a palavra e diz: olha, a Bíblia diz isso. Jesus fez a mesma coisa quando ele foi tentado no deserto. Cada vez que ele foi tentado, ele disse somente isso: está escrito. Não sou de pão viverá o homem. Está escrito. Ele não entrou em diálogo, ele não entrou em conversas, ele não começou a discutir com Satanás, tentando ganhar, porque eu acho, e não devia fazer isso. Ah, mas não, ele não entrou em conversas. Ele somente disse: assim disse o Senhor, está escrito. E aquela verdade ficou na cara do mentiroso. Ele foi confrontado com a verdade e ele tinha de lidar com essa verdade. A batalha é contra a palavra do Senhor e a palavra de Satanás. Se nós entrarmos em diálogo, eu vou dizer, nós vamos ficar enganados por Satanás, porque ele é muito esperto como enrolar a conversa, como dar a volta de qualquer indivíduo. Se nós entrarmos, nós vamos perder. Nós vamos começar a pensar: pois é, não é assim agora, na nossa geração as coisas têm mudado, sabe que hoje em dia não é assim, temos mais inteligência, e entramos e ficamos enrolados e caímos no seu armadilho. Porque as conversas, os seus achos, é no lado dele. Mas a palavra de Deus está no lado de Deus. Ele levanta aquele escudo, ele levanta aquela conversa, e Satanás tem que dobrar os seus joelhos. Ele tem que dizer: pois é, tem razão. Ele não tem resposta. Jesus, eu sou pronto. Depois de tentar várias vezes, de várias formas, meter Jesus em conversas, coisas assim, em lógica e coisas, ele virou as costas e disse: pá, eu não aguento mais. Porque quando nós falamos a verdade, quando nós falamos as escrituras, o inimigo tem que lidar com isso. Tem que lidar com aquilo. Então, por isso é tão importante estar cheio da palavra, para que quando vem aquelas abanos, as tentações, as situações diversas, tu tens a resposta: está escrito. Aquilo afronta o inimigo. E aquele argumento cai. A palavra de Deus na tua boca é uma espada poderosa. Por isso a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra de fé que nós pregamos. Ela destrói os argumentos do inimigo contra ti. Quando ele diz: tu és fraco, tu não prestes, tu dizes: não, eu tenho a força de Deus em mim. A alegria do Senhor é a minha força. Quando ele vem com condenação, dizendo que tu não prestes, tu tens falhado, diz: não, não, a Bíblia diz: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quando vem com cansaço e fatiga, e Satanás entra na tua cabeça com aquelas ideias que tu vais falhar, vais desmaiar, vai desviar, porque tu não tens força, tu não aguentas mais, tu tens que responder: não, está escrito que deixa o fraco diz forte sou. Eu tenho a força de Jesus, ele é meu braço. Cita a palavra. Quando ele mete dúvidas acerca da tua salvação, diz que não, eu fui salvo por fé em Jesus Cristo, que morreu para mim, e ressuscitou dos mortos e cancelou todo o édito e todo o argumento contra mim, porque o seu sangue perdoou de todos os meus pecados. Responda com a palavra de Deus. Responda. Não anda, não fale dos teus sentimentos. Às vezes nós pensamos que os nossos sentimentos é o nosso verdadeiro eu. Não, nós somos uma nova criatura em Cristo. A nossa identidade é baseada naquilo que Deus diz acerca de nós, não aquilo que eu sinto. Eu posso sentir muito mal um dia, posso acordar com uma dor de cabeça, eu posso andar assim com problemas emocionais, mas essa não significa que eu sou assim. As nossas emoções acontece. Nós não conseguimos controlar aquilo que de repente sentimos, mas nós podemos controlar aquilo que nós fazemos com aquilo que nós sentimos. Responda com a palavra de Deus e vai ver como as tuas emoções começam a ser controladas pelo Espírito. Derrota o inimigo pela palavra da tua confissão. Nós tivemos uma oportunidade de jantar com um casal muçulmano essa semana. Temos criado uma certa amizade com eles durante talvez um ano e tal. Ele tem andado assim com problemas no joelho. E falámos pelo telefone, diz: oh, vem à nossa casa, ora conosco. Ficámos assim: oh, aleluia, a porta está aberta. Vamos. Então, marcámos um tempo, fomos lá. Nós tivemos um tempo tremendo. Falámos e eu senti, porque eles falaram tanto sobre o que nós queremos, acerca da igreja, acerca das nossas atividades, várias coisas. Eu senti de dar o meu testemunho. Como que eu era ateu, não acreditava em Deus. E como que eu aceitei Jesus. E a transformação que aconteceu na minha vida. Eles ficaram tão contentes. E eles perguntaram-nos: é possível, se nós podemos ir à vossa congresso, convenção? É possível? Eu disse: vem e vai sentar conosco na primeira fila. Porque alguma coisa que derrota os argumentos é a palavra de Deus, é a palavra do nosso testemunho, testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Nós falamos tanto sobre aquilo que o outro lado está a fazer, falamos tanto sobre aquilo que sentimos, aqueles ai-ais. Fala aquilo que Deus está a fazer, aquilo que ele já fez. Apocalipse capítulo 12 diz o seguinte: e eles, os santos, a igreja, venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A nosso testemunho, aquilo que sai da nossa boca, aquela expressão da nossa fé que sai da nossa boca, que fala das coisas que não são como que já fossem, que fala do futuro ao presente, derrota as acusações do inimigo. Nós vencemos pela palavra de nossa confissão, nosso testemunho. Faz isso, usa, e vai ver a fé movendo, ativando. Nós temos feito isso diariamente em relação à situação financeira da igreja, que também toca muitos de nós. Eu tenho colocado isso como uma nossa expressão, e não vou andar assim: oh, o que é que vamos fazer? Oh, o que é que vamos... Não, que continua a confessar. E as riquezas do mundo está guardada para a igreja, para o reino de Deus. Eu começo a declarar isso, Não vou entrar em pormenores, mas eu vou dizer, Deus está a abrir a tampa. As coisas estão a correr de uma forma incrível. Meu desejo, irmãos, que cada um de vocês tenha a mesma experiência. Não quero a igreja dos espectadores, eu quero uma igreja abençoada. Eu não quero somente ser abençoada e vocês não. Eu quero que cada pessoa seja abençoada. Mas há muitas pessoas que vacilam. Há muitas pessoas que andam das duas opiniões. Há muita gente que fala assim dos ai-ais e dos sentimentos. Há muita gente que projeta no futuro ruína e traz para presente essa mesma ruína. E até que nós podemos parar isso e confessar somente aquilo que Deus diz, nunca vamos sair. Indivíduos vão ficar assim presos na sua miséria. Até que eles aprendam, eu vou controlar aquilo que sai da minha boca. Eu não vou confessar mais ruína. Eu não vou falar mais as coisas más. Eu vou falar a palavra de Deus. Vou declarar sobre mim, sobre a minha família, sobre a minha igreja, a minha célula, aquilo que Deus diz. E há pessoas que não gostam dessa conversa e fogem. Até que fogem da própria sala, fogem da pregação, porque não aguenta. Mas eu vou dizer, se eu não consigo pregar a verdade, pregar a palavra de Deus, então eu encontro outro sítio para pregar, porque há muita fome neste mundo. Mas o meu desejo é a igreja, que essa igreja seja um exemplo de fé, em que pessoas são comprometidas numa direção só. Não está a brincar com as coisas assim, meio termo. Faz coisas assim, toda semana, a brincar com, dançar com o diabo. E só tentar a ser santo aqui. Tentar a ter fé um dia por semana. Aquilo não resulta. Porque a nossa coração tem que encher. E se nós não alimentamos durante a semana, se nós não ouvimos a palavra diariamente, se nós não estamos no Senhor todos os dias, não vamos, quando ficar abanando, não vai sair fé, vai sair uma mistura, vai sair coisas religiosas, vai sair coisas que nem nós acreditamos. Por isso tem que haver aquele compromisso. É esse que eu tenho de chegar àquela ponte. Não me interessa aquilo que a filosofia tem me ensinado. Não me interessa aquilo que eu tenho aprendido no passado. Não me interessa. Essa palavra vai ser a minha guia. Vai ser a base de tudo que eu digo e falo. Tudo que eu creio. Se essa fala do inferno, eu creio no inferno. Se essa fala que nós vamos ser abençoados, seja em qual for o ambiente económico, eu creio, nós vamos ser abençoados. Se essa fala do avivamento, eu creio no avivamento. Eu creio. Eu não vou vacilar. Eu não vou crer em outras coisas. Se eu ouço outras coisas, eu vou dizer, pena, eles não sabem a verdade. Eu não vou, porque está nas notícias de noite ou imprimido no jornal, eu não vou dizer que é verdade. Há pessoas, logo que alguma coisa está escrito, e eles pensam que é verdade. Eu li isso no jornal, sabe que é verdade. Ah, eu li isso numa revista, é verdade. Ah, mas eu vi isso no tal e qual, é verdade. Que paciência. Não é a verdade. É alguém que acha. É o seu achismo é tão válido como o meu achismo. E ambos são mentirosos, são enganosos. Seja o seu ou o meu. Eu tenho que ter uma âncora, tenho que ter a base. E essa é a base. Essa é a base. Então não anda assim dividido. A Bíblia diz em Tiago 1 que alguém que anda dividido nunca recebe de Deus qualquer coisa. Eu não escrevi isso, Deus diz. Se anda em duas opiniões, se anda assim dividido, nunca vai receber. A fé não funciona. Não há cristãos assim de meio termo. E não há cristãos não praticantes. Desculpa lá, mas não há. Não existe. Existem católicos não praticantes, mas não existe crentes não praticantes. Não existe. Existem muçulmanos não praticantes, existem hindus não praticantes, existem pessoas, né, que têm, seja qual for a sua religião, não praticantes. Mas alguém que tem fé é alguém que vive pela sua fé. Se não, ele é religioso e não tem fé. Nos anos 90 houve aquela expressão, eu não sei se passou aqui em português, mas em América foi usado muito, né? Diz, leia a minha mão, né? Quando alguém diz, quer dizer não, diz, aqui também fala com a mão, yeah. Read my hand. Por que não diz leia? Lê a palavra, está aqui escrito. Esse que está em fashion. Ok? Essa é a nova moda. Deus diz, não me interessa. Eu vou bangar nisso. Eu vou pôr toda a minha vida sobre aquilo que Deus disse. Eu vou dizer uma coisa que talvez vá ficar assim chocando alguém. Mesmo se eu não recebo na experiência mais alguma coisa, eu vou continuar a crer. Porque eu vou dizer, eu já tenho recebido isso. Está no meu coração. Vez após vezes nós temos passado por aquelas passos do Algarve, aquelas situações, e vez após vezes nós temos visto a mão e a libertação de Deus. Vez após vezes. E se vocês são honestos, vocês que têm fé, vocês podem ver isso também. Realmente, eu tenho passado por muitas dificuldades, mas eu tenho passado e eu não tenho ficado ali. Deus sempre promove, Deus sempre faz alguma coisa. Mas mesmo se Deus não faz mais nada, não vai mudar a confiança que eu tenho na sua palavra. Não vai mudar isso. Não é condicionado. Há pessoas que têm a sua fé condicionada. Eu vou deixar isso mais um ano. Se não nada acontece mais um ano, esquece. Eu vou deixar isso mais algum tempo. Se Deus não responde, não, esquece. Não. Não. Eu não vou permitir isso. Se não acontece, não vai mudar a minha fé. Porque eu vejo, minha fé está no invisível e não no visível. E não está condicionado. Não está condicionado. Nós temos que encher a nossa vida com fé, com a sua palavra, diariamente, irmãos. Enche com palavra. Não analisa, mas diz amém, creio. Olha para as promessas e declara isso sobre a tua vida. Eu tenho aqui uma série de declarações que eu declaro sobre a minha vida, versículos que eu personalizo. Em Romanos 6:11, por exemplo, diz, eu sou morto ao pecado, eu não vou pecar porque eu estou morto ao pecado. Eu não estou a olhar para o pecado, eu não estou a namorar o pecado, eu não estou a tentar a ver até quando que eu posso chegar e não ser queimado. Eu não vou ter os limites, eu estou morto ao pecado. Romanos 6:3, fui batizado na sua morte. Não eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Okay? Eu faço essas, eu sirvo na novidade do Espírito e não na letra. Ninguém está a obrigar-me, né, a servir Deus. Eu sirvo porque eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Quando eu sinto condenado, rejeitado, mal entendido, eu declaro: não, eu sou a justiça de Deus. Quando eu sinto que não tenho sabedoria suficiente, se não sei suficiente, eu fico confuso com as coisas, eu declaro que eu sou sábio, que eu tenho a mente de Cristo. Eu sou sábio e forte em Cristo. Essa é 1 Coríntios 2:16. Eu tenho a mente de Cristo. Eu pego em listas como essas. Eu deixo que essa seja a minha conversa, a minha mente, aquilo que sai da minha boca. Eu alimento o meu espírito com a sua palavra. E depois, se for abanado, sai. Se sair o contrário, vem a borracha. Eu peço perdão. Senhor, perdão-me. Irmão, perdão-me. Mas eu não vou olhar para aquela meia centímetro de borracha e dizer que essa é a minha vida. É só apagar, só apagar, só apagar. Não, eu vou ver, não. Escrever. Muita coisa nova. Muito mais do que eu tenho que pagar. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Fé é algo que nós vivemos. É a nossa vivência. Não é aquilo que nós guardamos na nossa gaveta de domingo. É aquilo que nós vivemos. Eu quero que nós façamos algumas dessas declarações antes que nós terminamos hoje. Vamos ficar em pé. Se nós sentimos que somos os únicos, que não há mais ninguém ao nosso lado, parece que estamos rodeados com pessoas que querem somente o seu proveito ou alguma coisa. Vamos dizer em 1 João 4:4, diz: maior que está em mim do que está no mundo. Vamos dizer isso em voz alta. Maior que está em mim do que está no mundo. Agora vocês têm que falar com convicção. Ok? Tem que dizer, confessar isso com convicção. Diz: maior que está em mim do que está no mundo. Ok? Essa é a verdade. Tu talvez sentas ao contrário. Tu talvez sentas: eu sou tão pequeno, eu não consigo, estou tão mal. Quem sou eu? Tu podes ter esses sentimentos, mas não deixe esses sentimentos sair da tua vida. Controla e diz a verdade. Fala a verdade, não fala mentira. Aqueles sentimentos mentem. Fala a verdade, diz que não, maior que está em mim do que está no mundo. Em 2 Coríntios 3, 5 a 6, tem essa confissão: eu não sou capaz em mim mesmo, mas a minha capacidade vem de Deus. Vamos dizer essa última parte. A minha capacidade vem de Deus. Vamos fazer isso. A minha capacidade vem de Deus. Amém? Se sente que os desafios são grandes demais, e aquilo que Deus quer ou requer é além das tuas capacidades. Em Filipenses 4:13 diz: posso todas as coisas é em Cristo que me fortalece. Deus não coloca qualquer desafio perante a ti que Ele também não dá capacidade de fazer. Amém? Essa é a verdade. Não, tu não podes dizer, eu não sou capaz. Eu não sou capaz, eu não consigo. Porque essa é um engano. Se, qualquer, se está perante qualquer situação, seja qual for o seu tamanho, o tamanho do problema profetiza o tamanho da vitória. Então, diz em Romanos 8:37, em todas as coisas sou mais que vencedor. Diz, em todas as coisas sou mais do que vencedor. Amém? E depois vamos dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que fortalece. Alguém acredita nisso? Mas acredita mesmo? Amém. Se alguém te abana, o que vai sair? Perdão? Ou aquela... algum tempo atrás, eu não lembro, foi algum tempo mesmo. Eu estive a conduzir. Epá, eu estava assim distraído. Estava distraído, eu estava a entrar numa faixa. E pá, eu passei mesmo em frente de um outro carro. E ele começou a buzinar, dar aqueles gestos assim obscenos. Aí disse que. Depois ele foi atrás, né, ao lado de mim, gritando. Né, disse que. Desculpa. Depois ele passou e depois ele pegou numa pistola. Né, e foi. É como que. Diz que. Caramba, esse homem tem aquela fúria. Mas. Onde, né? Se nós deixamos os sentimentos, onde parar? Onde parar? Vocês têm estado em situações em que logo que sai uma palavra, sai duas? E sai duas, sai três? E depois sai uma coisa, né? Que às vezes pensa, mas como chegar aqui? Aquilo não era nada. É uma bola de neve. Nós temos que ter aquela capacidade de dizer não. Não. Maior que está em mim, não é? Do que está no mundo. É esse sentimento deste mundo. Eu não vou lá. Eu não vou lá. Não é? Oh, aleluia. Amões, eu vou dar isso aos líderes das células. Para que vocês possam ter esse exercício de confessar diariamente a verdade. Encha a tua vida com a verdade. Amém? Encha a tua vida com a verdade. E fala a verdade. Deixa sair da tua boca o que é verdadeiro. Amém? Pai, eu dou-te graças pela... Senhor, a Tua palavra que nos exorta, a Tua palavra que estimula, que desperta a fé que está em nós, Pai. Tu deste a cada um de nós medida de fé. Agora não queremos que a nossa fé enfraqueça. Não queremos que a nossa fé desapareça. Mas nós queremos alimentar a nossa fé, Senhor, com a Tua palavra. Queremos que a Tua Palavra enche-nos diariamente mais e mais. Queremos andar e viver por ela, Pai. E Pai, para a Tua glória, porque nós queremos ser vencedores em cada situação e dar glória e honra ao Teu nome. Aleluia. Quero que nós façamos uma confissão, em que nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Agora, se alguém está aqui que nunca tem feito uma confissão de salvação, a Bíblia diz isso em Romanos 10, 9 e 10. se nós confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor, Salvador, creio que Ele ressuscitou dos mortos, a Bíblia diz, seremos salvos. Por isso é a primeira confissão, é a salvação. Quero que nós fazemos essa confissão em voz alta, mesmo se for pela primeira vez. Vamos fazer em conjunto. Diz, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que morreste na cruz e ressuscitaste dos mortos e vive para sempre como nosso Senhor e Salvador. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos e eu convido-te para entrar em mim como o meu Senhor e Salvador. Senhor, perdoa-me de todos os meus pecados. Obrigado, Jesus, que Tu estás em mim. E a partir de hoje, eu sou uma criatura nova. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que a maioria, conheço a maioria de vocês, tem feito essa confissão e tem renovado e vive com essa realidade. Mas se for alguém que tem desviado, mas hoje está a voltar a casa, ou nunca tem feito uma oração do entrego, assim, da confissão, mas fez hoje, pode somente levantar a mão, pode dizer, não, essa é a minha confissão, eu fiz isso, mas eu creio que Jesus agora está no meu coração. Amém? Ninguém fez isso pela primeira vez hoje. Amém. Porque eu quero orar para vocês. Aleluia. Oh Pai, eu sei que Tu estás a trabalhar no Teu povo. Tu estás a levar-nos numa nova dinâmica. Tu estás a ativar a nossa fé em situações, às vezes, muito difíceis. Mas, Pai, eu peço que cada dia, Senhor, a realidade, Senhor, da Tua Palavra renova a mente e, Senhor, dá propósito para cada vida. E nós damos-te graças em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Deus vos abençoe ricamente. Amém.